Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado de Minas Gerais. Vamos conversar com o Thiago Machado, que é produtor rural em Guarda-Mor, lá no estado, e vai contar para a gente um pouquinho de como que está a questão da colheita da soja e como está o desenvolvimento da safrinha de milho por lá também. Seja muito bem-vindo, Thiago.
Boa tarde, Letícia. É sempre um prazer estar aqui participando do programa com vocês.
Nós é que agradecemos, Thiago. E me diga uma coisa, como é que está o andamento da colheita da soja por aí? Quantos por cento de área colhida já dá para se mensurar que tem aí em Guarda-Mor?
A colheita da soja já está caminhando para o final. Em torno de 80% da safra já foi colhida. Restando em uns 20% somente, áreas mais plantadas tardias, de replantio, está por aí.
Certo. E com esse retrato de cerca de 80% das áreas colhidas, já também dá para se ter uma noção, da média de produtividade em sacas por hectare e se houve algum tipo de perda e quanto foi essa perda?
Que a gente ouve falar dos produtores aqui da região e das nossas áreas que a gente atua, a média vai girar em torno de 50 sacas por hectare, mas a perca em relação à safra anterior, perca de 20% por alto. Não fechou a safra ainda, mas uma perca de 20% a menos. Uma média de 65, 68 sacas para 50 sacas por hectare.
E, Thiago, essa perda, né, de cerca de 20%, o clima acabou pesando mais para que essa soja tivesse essa quebra. Conta um pouquinho para a gente, então, do começo até agora a colheita, como é que foi o comportamento climático durante essa safra, perdão.
O clima começou assim bastante favorável. Em outubro deu umas chuvas boas. O pessoal entrou plantando. Aí veio uma temperatura muito alta, 40, 45 graus, 44 graus. E o pessoal foi plantava, a soja nascia e o sol vinha muito forte, a soja paralisava. Pouca chuva, novembro e dezembro, pouca chuva, foi via a chuva mesmo, só final de dezembro aqui na região. Então a soja, ela parou de desenvolver, ela ficou uma soja sem vigor. E essas áreas que foram semeadas nesses meses, novembro e dezembro, aqui tem duas áreas, duas realidades. Tem as áreas do vão, que a gente fala, 600 média altitude, e as áreas da chapada, 900 média altitude. As áreas dos vão sofreu muito mais, porque a temperatura é mais alta. Então, com isso, ocasionou perca demais, principalmente as áreas plantadas mais cedo, as variedades precoces.
E aí agora, durante a colheita, você estava comentando comigo antes da gente entrar ao vivo, que aí a chuva veio e está impactando a soja que ainda está no campo.
Isso, veio a chuva, choveu bastante, choveu aí tipo 7, 8 dias sem cortar, praticamente, muita chuva, chuvas pesadas de 80 milímetros, 100 milímetros no dia, e a soja começou a dar problemas nos grãos, né, arder, que a gente fala, dar grãos ardidos, mofar, então o mato começou a subir, né, as plantas daninhas começou a subir, dificultando a colheita. Então tivemos, assim, vários problemas desde o início do plantio, com temperaturas altíssimas, pressão de mosca branca ali atrapalhando muito, muito, muito o desenvolvimento da soja. E no momento da colheita, que a safra já não vinha boa, a produção ia ser baixa, veio chuva também.
Voltando um pouquinho, Thiago, eu lembro que da última vez que a gente conversou, antes da gente retomar agora nessa entrevista, você tinha comentado mesmo, que a questão da mosca branca estava pegando bastante aí no município de Guarda-Mor. Como é que foi para o produtor fazer os tratos culturais para poder tentar dar conta dessa praga, né? E como que ficou a questão dos custos de produção? Porque muitas aplicações, com certeza, né?
Isso aqui, aplicar para controlar a mosca branca, no mínimo tinha que fazer uma a duas aplicações por semana. Não tinha produto específico para aquele momento. O produto que tinha era produto que ia ser destinado a feijão. As empresas tinham pouco produto no estoque. Produtos para mosca branca sempre foi um custo muito alto. Chegou a ter aplicação aqui custando R$ 250 a aplicação, R$ 250 somente os produtos, fora o custo operacional. Então, assim, um custo aumentou só para controle da mosca branca, no mínimo 10 a 15% do custo só para controle, em torno de uns R$ 600, R$ 700 por hectare para controle. E teve produtor que chegou a abandonar, falando, não vou aplicar mais, porque não tem condição de aplicar. E também não estava resolvendo muita coisa. Você aplicava, passava 3, 4 dias, vinha de novo a pressão alta de mosca. E foi até o final da safra com essa pressão.
E aí, colocando na ponta do lápis, com os preços de venda que a gente tem para a soja, com essas perdas e com essa elevação no custo de produção para tentar dar conta da mosca branca, Thiago, como fica a relação de troca entre o valor de venda e o custo total para a produção da soja desse ano?
Então, se você fechar aí na casa dos 50 sacos, geralmente a gente tira o arrendamento, né? É, não fecha as contas. Prejuízo aí de uns 20% a 30% de prejuízo em cima de por hectare na soja. Não tem como fechar as contas com esse preço que está hoje com a produção aí nessa faixa de 50 sacos.
E qual que tá o valor da saca aí? Como que tá girando a negociação?
Negócios para receber até 7 dias, à vista 7 dias, em torno de 108, R$ 107. E negócio para receber no final do mês 4, 30 do 4, ou início do mês 5, 30 do 5, 110, 111. A diferença é muito pouca. Tá nessa faixa, R$ 110, de 107 a R$ 110, depende do prazo.
E, Thiago, agora a gente pula para falar do milho safrinha. Como é que foi o plantio? Todas as áreas que seriam dedicadas, perdão, à safrinha de milho foram de fato plantadas com milho ou não? Houve uma diminuição e uma substituição com outras culturas, em alguns espaços?
Aqui foi assim, a soja que saiu dentro de fevereiro, muitos produtores optaram por milho. Aquela área que já estava destinada a uma soja precoce, essa soja precoce teve perda, adiantou o ciclo, o produtor já entrou plantando milho. Mas o produtor não arriscou muito essa safra, não. Safra passada teve milho plantado até dia 10 de março, dia 15 de março. Esse ano que eu vi aqui, milho plantado até dia 20 de fevereiro, março, dia 25 de fevereiro. Pois migrou aí para sorgo e muitos produtores não plantou nada, vai deixar a área inclusive, jogando milheto. Então, assim, a área de milho diminuiu uns 20% na região, 20% a 30%. Aumentou um pouco a área de sorgo e bastante milheto sendo semeado também.
E Thiago, assim como eu te perguntei da mosca branca, outros produtores que eu converso em outras regiões do país têm relatado em relação ao milho safrinha a questão da pressão por lagartas, né? Inclusive a lagarta do cartucho. Como é que está sendo para o milho safrinha por aí? Tem algum tipo de pressão por pragas ou doenças, seja ela cigarrinha ou lagartas também? Como é que está sendo desenvolver desse milho?
Lagarta aqui, o produtor na região aqui passou a usar muitos milhos que fala Pro4, os milhos mais resistentes, até que a lagarta não foi um problema para nós, mas é cigarrinho, né? Pressão de cigarrinho no milho. Mas foi isso. E excesso de chuva causa muito doenças fúngicas. Aí tivemos que fazer bastante aplicação. Não é normal fazer três aplicações no milho de safrinha de fungicida. A média no mar é duas, no máximo, uma antes do florescimento e outra depois do florescimento. Tem áreas nossas aqui que eu fiz três. Três aplicação.
E
Muita
aí,
doença fúngica nos milho.
novamente, a gente está vendo o milho com um preço que não era o esperado pelos produtores nesse momento e os custos de produção então se elevando. Porque está tendo que dar conta dessas doenças fúngicas, dessas doenças foliares.
Isso. O milho não subiu o preço. Está se mantendo. O milho disponível está se mantendo. O futuro está tendo pouca negociação, não está arrumando empresa para travar. O preço futuro e com essa tanta aplicação de fungicida, o custo vai subindo. Mas a safra está muito boa, está prometendo a safra do milho safrinha.
E, Thiago, olhando para esse milho que já foi plantado por aí, em que fase de desenvolvimento a gente vê? Tem como você contar para a gente, por exemplo, um percentual que esteja em fase de desenvolvimento vegetativo, floração, pendoamento? A gente consegue ter essa divisão aí em guarda-mó já?
Consegue sim, a maioria dos milho aqui, uns 70% já está em fase de floração, pendoamento. E uns 30% já está bem adiantado já. Os milho foram plantados bem dentro da janela. Poucas áreas que foram plantadas mais tarde. Mas mesmo assim, ainda pegou boas chuvas agora no final de março, que vale a ver esse milho tranquilamente até perto do pendoamento ali, esse que foi plantado fora da janela. No geral, a safrinha está muito boa aqui na região. Graças a Deus.
Então agora é torcer para as chuvas regulares e para
Isso.
que cesse essa questão de cigarrinha e também de doenças fúngicas. Tiago, muito obrigada
Isso.
pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado, um prazer estar participando.
Tá aí, então estivemos com o Tiago Machado, que é produtor em Guarda-Mora, em Minas Gerais, nos contando um pouquinho sobre a proximidade com o final da colheita da soja lá no município. Já chega ali a cerca de 80% das áreas colhidas e, segundo ele, uma perda em torno de 20% na produtividade, chegando ali numa média próximo de 50 sacas por hectare. E ele relata, inclusive, que o custo de produção para essa safra de soja subiu bastante, porque os produtores tiveram que lidar com ataques da mosca branca. E isso, o Thiago já tinha contado para a gente, há algum tempo, já na última entrevista que ele tinha dado a nós aqui no Notícias Agrícolas. Ele já tinha relatado essa questão da pressão pela mosca branca, e ele trouxe novamente isso, então, que houve um aumento no custo de produção entre 10 a 15% nessa safra de soja, somente olhando para essa questão da mosca branca, o tanto de aplicações que tiveram que ser feitas, a dificuldade de se encontrar o produto adequado, enfim, uma dificuldade bastante substancial lá para os produtores de Guarda-Mor. E aí, segundo ele, isso não vai fechar a conta, principalmente aqueles produtores que têm que pagar o arrendamento da terra. E quando a gente olha para o milho segundo a safra, segundo o Tiago, o milho está se desenvolvendo bem. Promete ser uma safrinha de milho boa, apesar de ter aí alguns ataques de cigarrinha, alguns casos de doença foliar por causa do excesso de chuva, mas por enquanto, segundo ele, já tem aí 70% do milho pendoando e 30% na fase então mais adiantada do desenvolvimento. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.